aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando o podcast do 1-2. E na nossa session de hoje temos Jéssica Alves.
E aí, galera? Suave?
Pô, pareceu o latido lá daquele dia, né? Teve um dia que a gente tava chegando aqui, quer dizer, eu já tava aqui, a Jéssica chegou e ela tomou um susto e ela latiu. Como um poodle toy. Exatamente igual um poodle toy.
O mais engraçado foi que eu olhei pra trás e o Miguel tava procurando o cachorro.
Sabe quando você pisa no cachorro assim? Sem querer, você dá uma
olhada. Dá uma choradinha. É.
Piso direto em cachorro.
Ah, muito bom, velho. Tô ótima. Partiu o podcast.
E aí, Marcela, como é que você tá?
Eu tô bem, tudo bem. Tô voltando de férias amanhã. Talvez não seja tão bem, mas...
Por que não seja tão bem?
Porque eu vou voltar a trabalhar, véio, né? Ah, mas... Mas eu descansei esses dias.
O né? Que você fez nas suas férias?
Eu fui
redação.
Lá
pra... 120 palavras.
Nossa, eu não sei contar. Mas eu fui pra Indaiatuba visitar minha avó.
Tomou cachaça?
Tomei cachaça.
De Indaiatuba? Porque
eu fui... Não.
Tomou tubaína?
Não.
Porra, você vai pro interior e não toma tubaína?
Não. Eu tomo tubaína se eu quiser aqui.
Mas prossiga. Prossiga.
Mas é... Aí depois de Itaituba que eu fui no feriado, aí eu fui pra minha mãe, passei uma semana lá, que minha mãe mora numa cidadezinha pequena de Minas, perto de Juiz de Fora. E aí passei uma semana lá, bem na paz, só com o galo cantando, sem barulho de carro passando. Foi gostoso, dormi bem todas as noites.
Nossa, você dormiu bem com o galo cantando, mano?
É, ele era meio desregulado, assim. Ele cantava até que, tipo, umas 5 horas da manhã, mas aí a maior parte que ele ficava cantando era de tarde, aí eu não tava dormindo.
Que estilo ele cantava, mais ou menos?
Eu não sei.
MPB?
Não
sei, mano. Às vezes eu... sei, velho. Às vezes você tem um galo da hora.
Ficou doidona?
Fiquei. Inclusive, eu até passei uma foto no meu Twitter com a minha mãe, eu fumando um, a gente trocando ideia, minha mãe, tipo, lá dando risada, ela bebendo a breja dela, eu tô bebendo minha brejinha e fumando um beck. Aí eu falei, bom demais ter
cada
liberdade
um com a mãe. Cada um que seu
para não é, né? Bom demais ter liberdade com a mãe.
Muito justo. E aí, Tito?
Oi, mano, prazer estar aqui nesse podcast que é do meu canal, na minha liberdade condicional, né, mano? Essa semana aí me liberaram.
A semana inteira?
A semana inteira,
caralho,
mano.
Caralho, Tito!
Ah, eu consegui achar um maluco que conseguia bugar... hackear a minha tornozeleira eletrônica. Então eu posso ficar um pouco a mais do esperado.
Muito bom. E o que você pretende fazer? Você pretende ir pra Indaiatuba?
Não, mano, eu quero manter essa. Minha condicional tá chegando, tá ligado? Então eu quero manter meu bom comportamento, como sempre. Então eu tô de boinha, mano. Tô comportado, tá ligado? Tô tipo ajudando velhinha a atravessar a rua, chutando criancinha. Essas coisas. Básica.
Muito justo. Se você não entendeu nada que tá acontecendo, isso aqui é um 2 Testando, podcast do 1-2, que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir na sua condicional com a sua tornozeleira eletrônica. E a gente também tá lá no radiohemp.com, às 4h20, ao vivo. Também estamos no YouTube, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo. E todas as mídias sociais, @canal12 no Instagram, no Facebook e no Twitter. Se você quiser, também tem todos os vídeos mais palosos da história desse canal em canal12.com.br com a nossa Ara Palosa. Inclusive, semana passada saiu o How To de como bolar com a caneta que deu erradão. E se você quiser ajudar a gente a continuar fazendo conteúdo com a em apoia.se/12, que tem vários planos lá pra você ajudar a gente a contribuir e você ganha várias recompensas. Tem nossa session de sexta-feira, tem sorteios mensais, tem os vídeos de bastidores, que eu soltei um nessa semana também. Então cola em apoia.se/12. E antes de começar o nosso papo, vamos falar da loja 1-2. Cara, tá tendo lá todos os bagulhos, tudo pra você ficar paloso lá na loja 1-2. Tem as peitas, tem bombeta, tem os bagulhos de tudo do headshop. E tem as coisas pra você decorar a sua casa e ficar fofolete e paloso. E, além de tudo, vai tá tendo desconto cumulativo pra quem pagar no Pix ou no boleto. E, não sei até quando, mas provavelmente não por muito tempo. Tem frete grátis pro estado de São Paulo nas compras acima de R$199,90. Então não vacila e cola lá na loja 1-2 e aproveita e pega tudo pra você ficar paloso. Fechou?
Ah, aproveita o Natal, hein?
Né? Tá, manda a bala, porque a gente tá pedindo isso não é porque a gente precisa, é só porque...
porque vai ser bom pra você, um bom presente. Manos, o que tá acontecendo aqui hoje? No último podcast que a gente gravou, tem o nosso momento gastalombra, que era pra ser 3 minutinhos, 4 minutinhos. Virou quase 40, cara. Juro.
Mentira.
Pra você.
Você jura?
Juro pra você.
Quem que tava nesse podcast que falou tanto?
Nós e o Léo. E aí, só o Tito e o Léo ficavam falando, não é bom, não é ruim, não é bom, é ruim. A discussão sobre o Ryan Reynolds durou mais ou menos 20 minutos.
Eu ia recomendar o Ryan Reynolds.
E aí, o que, que eu pensei, cara? Já que a gente tá chegando no final do ano, já foi quase tudo que era pra ser aí. Tem as coisas de Natal, né? No final de dezembro que vem, os lançamentos de dezembro. Mas já foi quase tudo do ano e eu queria fazer os melhores do ano, as melhores recomendações que já passaram por 2021 aqui no Gastalombra. Então, eu ainda dei lição de casa pra galera, ó. Anota aí, porque vocês vão chegar aqui e vão esquecer. E eu queria saber de vocês qual a recomendação. Vamos começar com o melhor filme do ano.
Nossa, é difícil essa pergunta.
Não precisa ser lançou esse ano. Precisa ser eu vi esse ano, tá ligado? Porque, tipo, a brisa do Gastalombra, a gente dá recomendações porque pra galera fazer chapada esse ano, né? Esse ano não, no final de semana. Já que tem na terça-feira. E aí, tipo, eu fiquei pensando bastante sobre como se fosse um Oscar, sabe? E o Gastalombra pra melhor filme do ano vai para...
Então, pra mim, eu assisti bastante filme esse ano. E eu gostei muito do filme... Como que é em português?
Eu vou ver aqui.
Trem pra Busan.
É, um trem pra Busan, que, mano, eu achei sensacional, é coreano. E, enfim, é de zumbi. E eu normalmente não gosto de filme de zumbi.
Eu também não gosto.
Eu também.
Por que te apeteceu?
Porque os zumbis são rápidos, não tem como fugir deles.
E é tudo num trem?
É tudo, acontece o rolê inteiro num trem, basicamente. Chega até um momento que eles até conseguem sair e continuam correndo dos zumbis. E, enfim, fiquei nervosa pra caralho durante o filme. E coisa que eu nunca tinha sentido com zumbi, então...
Caralho, que louco. Você viu Guerra Mundial Z?
Sim, eu achei bem bom, só que eu não fico com medo. Esse daí eu fiquei...
É que não é claustrofóbico, né? Guerra Mundial Z é abertão.
E, tipo, você ir vendo os vagões, enchendo de zumbi aos poucos no filme, é muito assustador. Porque daí você vai ver, tem dois vagões que não tem zumbi, tá ligado?
Mas sabe qual é a fita, Omar? Porque você pega a CPTM. E não é tão diferente, tá ligado? Não é
pois
tão diferente. Quando a CPTM tá às 6 horas.
Se trata de um lugar pra aceitar na CPTM.
O bagulho é isso. Imagina você tá, mano. Quero chegar no primeiro vagão, você tá no último, mano. É igual o filme. E aí eu vi muita realidade nesse filme.
Sim.
Muita.
Sim, justo.
Mas é um bom filme. Mas eu não consegui assistir até o final, você acredita?
Por que você não conseguiu?
Porque eu também tenho muito esse bode, cara, de filme de zumbi. Pra mim parece muito tipo, ah, não acredito. Se bem que é isso que a Marcela falou. A diferença é que esses zumbis são rápidos.
É porque é meio chato você ver o zumbi lá lerdo, todo mundo só correr que você foge, tá ligado?
É, mano, dá tempo de cebolar um.
Dá, fuma fala, um e corre.
Ah, ou não, tá, aquele zumbi vai colar e morder a gente. Tá?
Então, aqui é... Eu não quero pagar de nerdão aqui, mas a brisa do zumbi é que é uma alegoria, né? De uma força imparável do capitalismo, que você não pode fazer nada contra, que vai te soterrar. A brisa é essa, né?
Sim.
Mas eu também não gosto muito de filme de zumbi. Fiquei curioso, Marcela. E tem uma brisa também que... o cinema coreano, mano, esses últimos anos aí...
Cresceu
tá sendo
muito, sim.
Tipo, super no hype aí, né?
Sim.
Começou com... Eu acho que começou lá atrás, lá com o Old Boy.
Não, acho que com Parasita, né?
É,
não, 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 mas eu acho que lá atrás, o Old Boy já tinha uns Paranauê, pá.
Pra quem era já...
Parasita foi a cereja do bolo, né?
Exatamente, acho que era mais pra quem já acompanhava cinema, já era um cinéfilo, o cara... Mano, eu falei certo?
É, mas o Miguel, a gente foi ver Old Boy lá no Reserva? Você foi comigo? Porque o Old Boy, lá no... Eu estudava na Casper, né? E embaixo da Casper tem o Reserva Cultural. Que era só um filme cabeçudo, não tem filme normal, assim, né? E aí, na faculdade, um dia teve Old Boy e um amigo nosso falou, nossa, vou ver esse filme, é muito foda, não sei que lado, eu fui. E era... Acho que era R$3, né? O Reserva. Você apresentava a carteirinha da Casper, era R$3.
Caralho!
E aí, assisti filme pra caralho lá no então, Reserva. Mas a sala era meio bosta.
Que
é
tipo o pico que eu sentia falta também. Quer dizer, você quer terminar?
Não,
é tipo o pico que eu sentia falta também lá em Santos, que era bem em frente à praia, que era um quiosque que foi feito meio que de cinema, só que pra poder mostrar filmes brasileiros, mas que não são comerciais, sabe?
Ah, pode crer.
Só brasileiros, na realidade. Tinha de vários países, mas que não eram comerciais. Tipo, o filme que tem maior duração de 5 cortes e blá, 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 enfim. É, cada semana tinha um tema, assim. E era muito da hora. Por mais que tivesse barata no cineminha lá.
Que delícia.
É, normal, né? Uma coisa que você via, assim, passando, às vezes, assim, em cima de alguma poltrona vazia.
Em cima da sua pipoca, é crocante igual, você nem sente.
Mas era bem gostoso, assim, pra quem foi em Santos. Eu acho que ainda existe isso, é tipo canal 5, canal 6, tá ligado? É bem gostoso. E foi o que me despertou também e tirou a minha vergonhosa noção que eu tinha de filme brasileiro, tá ligado? Uhum. Que sempre foi de colocar pra baixo a parada, de... Ai, mas brasileiro, ai, não consigo, e blá, 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 sabe?
O problema do filme brasileiro é basicamente monetário, tá ligado? Porque você pega um filme hollywoodiano, mesmo um filme independente, você consegue rodar em festival, ele é muito mais aceito. O brasileiro, ele vai rodar no circuito brasileiro, sim, e olha lá, tem alguns, muito poucos que vão conseguir estourar a bolha.
Eu acho que é exatamente essa parada do hollywoodiano, tipo assim, eu sempre gostei muito de cenas muito vibrantes, tipo, ai, Nova York, cheio de propagandas grandes e tipo, blá, 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 luzes. E não é o que acontece aqui por conta de grana. Só que tiveram alguns filmes, igual você tava falando de o melhor filme que eu vi do ano. Eu tenho dois que dividem, só que não, eu não vi... Quer dizer, um eu vi esse ano, que foi Faminto, que é um filme brasileiro. Do caralho, velho. Muito bom, assim.
Mini sinopse,
tá bom. É... Eu não sei do que se trata, seu...
Eu acho que alguém passa fome no filme.
Não é. É porque, tipo assim, o nome do filme é Faminto e meio que tem uma parada sobre fome mesmo na parada, no filme, né? Só que não é exatamente sobre isso, é meio que fome do quê, sabe? Exatamente, a fome de cada um, acho que eu sinto meio que isso. Então, cara, o final é muito surpreendente. No começo, eu não imaginava que o meio seria daquele jeito, então eu acho que é um filme que vale muito a pena ver. Chama Faminto e ele tem algum... É fácil de achar, velho, tem algum... Algum aplicativo de...
Streaming.
De streaming aí,
pode crer. Então, tem a brisa que a gente tava falando do cinema coreano. E, mano, não tem nada mais inacessível do que cinema coreano, né? Quando você ia pensar um tempo atrás, você ia ver filme coreano.
Sim.
Mas aí com os bagulhos de streaming, a gente vê o Round 6, né? A gente vê os bagulhos nada a ver e tudo
Alice
mais.
Alice
in Borderland, que é japonês, né? Mas
o
cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro pode muito bem entrar nesse
muito
rolê aí,
velho,
né, cara?
Aquele filme, mano, sou apaixonada pelo Praia do Futuro, que tem com o Wagner Moura. Cacete, irmão! Tipo assim, velho, tem muita cena boa pra caraca, mano. E tipo, eu não posso falar que eu sou uma pessoa cinéfila. Só que eu já namorei um cinéfilo.
Pareceu. Vocês transavam enquanto ouviam um filme?
É um fetiche
igual,
Jéssica. Você transava enquanto ouviam um filme,
é
no
um
título.
É um fetiche isso daí,
não,
velho.
Não, zoeira. Mas, tipo,
vamos
assim...
ver esse filme iraniano. Que delícia, cara.
Mas é porque, além de, tipo, beleza, eu fiz jornalismo, né? Então eu acompanhei muito o lance de câmera, como que você... enquadramento, coisas básicas, tá ligado?
É bom saber, porque tá faltando aqui.
Coisas básicas, tá ligado? Só que, tipo, depois... E eu não tenho vergonha de falar, velho. Foi depois que eu namorei um cinéfilo que eu entendi realmente algumas paradas que eram legais de prestar atenção nos filmes, tá ligado? E aí, porra, meu, a gente namorou 2 anos. Olha quanto eu aprendi, mano. E uma das paradas era justamente isso do Praia do Futuro. Que o Wagner Moura, tipo, ele já... Eu acho ele um puta ator, tá ligado? E nesse filme, mano, tem umas cenas muito foda, eu indico demais, já fica aí.
Eu tô namorando um cinéfilo agora, e eu tô assistindo vários filmes que eu nunca tinha visto. E ele virava pra mim e falava, como que você fez a TV e você nunca viu
tipo
esse
que?
Filme?
Tipo, dá um exemplo.
Os Intocáveis.
Marcela.
Eu nunca, eu escolhi a TV por causa de clipe de música, não por causa de filme.
Você tá no erro, não tenta argumentar, você tá no erro.
Tô no erro,
Marcela, é aquele coreano que tá ali no canto olhando pra gente? Não, só pra saber, eu queria, mano. Eu achei muito estranho que ele chegou aqui sem avisar com ninguém, velho.
Mas, Omar, dica de quem já passou por isso: não se apega nessas partes de tipo, se você viu ou não viu. Se apega no, nas características do que você precisa entender,
não,
pra
mas
saber que é um
aí
bom
que tá, ele me mostrou, tipo, uns filmes que eu nunca tinha, tipo... sei lá, um que eu sempre quis assistir, mas nunca tinha muita coragem, porque quando eu era criança falavam super bem dele, porque ele era bom. Era o Amanhecer dos Mortos. É muito... Eu gostei bastante, mas ainda assim, não tinha assistido até então. Então, tipo, é um negócio que tava ali esperando alguém me incentivar pra poder assistir. Mas,
tipo,
por exemplo,
amor...
Os Intocáveis, eu já assisti Poderoso Chefão com meu pai.
Nossa, eu não assisti, você acredita?
E...
Com meu pai. Zoeira com seu pai.
Essa é a minha vergonhinha.
Mas assim, tudo que eu via, assim, basicamente de filme, era por conta da minha mãe e do meu pai. O que eu ia na locadora, eu alugava Titanic todas as vezes, basicamente. E desenho, tipo animação.
Desenho, sim.
Então assim, de animação eu sei coisa pra caralho. Mas de filme em si, tipo, filmes grandiosos, às vezes eu sei que, tipo, é grande, porque todo mundo fala, tipo, Os Intocáveis.
Mas não sabe.
Eu assisti e eu fiquei, caralho, que filme foda, é, tipo. Foda.
Peraí, deixa, a gente pulou uma parte, né? Praia do Futuro, mini sinopse. Porque é um bom filme, hein, cara?
É um bom filme.
E ele fica lá no lado B e não deveria.
Cara, o Wagner Moura, ele é um salva-vidas. E aí ele tem um irmão menor que se espelha muito nele, assim, né? E, tipo, vê a coragem nele de se tacar no mar pra salvar alguém, saca? Então, mas tem uma época que o Wagner, eu não lembro o nome dele no Praia do Futuro, mas enfim, ele tem que ir pra um outro país, acho que ele vai pra Berlim, se não me engano, e começa a trampar lá, tal, não sei o que lá, e com saudade o irmão dele vai atrás dele e tal, mas tipo assim, a parada em si não é sobre o lance gay que existe, tá ligado? Porque ele acaba se apaixonando por uma das pessoas que ele salvou, sabe? Uhum. E eu lembro que na época... Por que eu tô falando isso? Porque na época eu lembro que teve um debate muito grande de tipo, nossa, mas por que que colocou ele como uma pessoa gay, né? Que tipo, foi salvar um cara e se apaixonou e blá blá blá. Eu fui assistir a pré-estreia, né, no cinema. E aí eu lembro que teve uma pessoa que levantou a mão e perguntou, né? Mas putz, cara, eu não consegui entender. Eu entendi tudo do filme. Eu só não entendi a relação e o porquê de colocar o Wagner Moura como, sei lá, um cara gay, tá ligado? Tipo, o que isso contribuiu, né? Aí eu lembro que, nossa, isso me marcou demais, cara, que o diretor levantou e falou, cara, e se ele não fosse, o que ia contribuir na sua vida? Nossa, tipo, na diferença do filme, sabe? E isso foi, assim, um bagulho que caralho. Me marcou pra caraca na sala, todo mundo, assim, parado, tipo, caraca, não, realmente, né? Não tem um porquê. Ele falou, não tem um porquê. Eu só queria que ele fosse gay e pronto, pode tá ligado? Crer. Tipo...
Karim Ainoso, o nome dele. É Os Intocáveis, mini sinopse.
Ah, os caras que vendem bebida ilegalmente nos Estados Unidos.
Eu tava achando que era o outro Intocáveis. Tá bom, serve desse também. Tá bom, justo, uh-huh. Justo. Mas segue aí.
E é isso aí. Vai falando da máfia que era de vender essas bebidas ilegais. E enfim, aí vai mostrando o Al Capone lá, mafioso, vendendo as bebidas ilegalmente e matando geral que entra no caminho dele. Então é muito bom.
Mas você não teve na faculdade? Inclusive, porque tem de fotografia.
Então sempre eu tive a aula que mostrou a cena da escada, justo, que foi inspirada num filme até de outra nacionalidade, sim. Né?
Acho que é cubano, não é?
Não.
Você tava chapada, né, Marcelo?
Na faculdade? Ah, tá. Jamais.
Não, imagina.
E eu achei da hora, mas ainda assim, tipo, por ver que é um filme antigo, eu nunca tinha muita brisa de
não
assistir.
Não é antigo, é de 87, como é antigo?
Ah, mas dá pra ver, a qualidade da imagem ali tá muda pra hoje.
Não, porque foi gravado em película, você pode fazer o que você quiser com aquilo.
Então, mas eu...
Nossa, tô virando nerd chato, né? É. Tá. Mas prossegue aí,
virando não, você é nerd chato.
É só um personagem, galera. Segue aí, Tito.
Não, eu só queria fazer o link que faz 3 horas que a gente começou no cinema coreano, né? E aí você disse que Old Boy é das antigas, acho que Old Boy, o original, porque teve versões americanas do caralho, né? Mas o que você tá falando deve ser o quê? 2003, eu imagino.
Por aí.
Imagino. E um dos filmes que eu já recomendei aqui no Gastalombra e que me deu muito resultado lá no Instagram, que a galera veio me elogiar e pedir mesmo, elogiar mesmo, falar, meu Deus, você é um sommelier de filme. Eu falo, ah, que isso, cara?
Você é tipo um anti-Miguel.
É, exatamente.
Olha, Miguel.
É,
o que? Fala, Tito.
É um filme que eu indiquei aqui que se chama. Que também é coreano e eu adoro.
As policiais?
Não. Mas eu vou fazer um misterinho.
Tá bom.
Mas é porque assim, quando eu comecei a assistir os filmes coreanos, como Old Boy, você vê que os caras são dark, né, velho? A brisa dos caras, tipo...
Já se identificou, né?
Old Boy é, tipo, matar um maluco dando martelada na cabeça e, assim...
Eu não assisti.
Mostrando a... Sabe? Uh-huh. Seu crânio se desmembrando. O bagulho é pesado, sabe? E tem esse filme que eu descobri que chama Eu Vi o Diabo, que é I Saw the Devil.
Mas não é dos policiais? É dos policiais.
Ah, é
não,
o...
Então é esse mesmo.
Esse I Saw the Devil é com o Robert Pattinson e com
Não, calma. É coreano. Então,
esse também é com o mesmo ator do Old Boy.
Desculpa, gente, tô chapado.
O Old Boy, ele faz o papel do serial killer. Então são policiais. É por isso que você falou policiais?
É, caralho. Por que será? Porque é uma investigação policial o filme.
Cara, eu tenho visto muitos filmes policiais coreanos.
Tá bom, justo. Entendeu? Continua.
Mas basicamente é isso. É o policial
caçando um serial killer, mas ele faz o serial killer sofrer. Então ele faz, mano, o serial killer pedir arreguinho, tá ligado?
É tipo, que... cuzão.
É.
Você vai matar, beleza.
De aí você vai falar, mini sinopse. Você fala aí, William.
Mini sinopse, Tito.
Um agente secreto se vinga de um assassino em séries. Em séries não, mano. Tipo, primeira em temporada.
Séries da Netflix.
Primeira temporada. Não. Um agente secreto se vinga de um assassino em série através de uma série de capturas e lançamentos. Ou seja, esse cara captura o ator principal do Old Boy, que é um serial killer no filme. Só que ele acha que é muito barato, mano, você ou matar esse serial killer ou mandar ele pra prisão. Então o que ele faz? Ele começa, mano, pegar, capturar esse serial
killer. Arregaça o maluco.
Arregaça ele. Por exemplo, vou dar um mini spoiler aqui. Ele captura ele pela primeira, segunda, terceira vez. Corta o calcanhar de Aquiles dele.
Tendão de Aquiles.
Tendão de Aquiles dele. Não, mano, não. É isso? Calcanhar ou tendão?
É tendão.
Tá bom, vai. O tendão de Aquiles, mano, que é um bagulho que basicamente você não consegue andar depois que é cortado. Inclusive, se você tiver numa luta, mira no saco ou no tendão. Um dos dois, tá ligado? E, mano, ele faz... Não, mano, não vou te matar, parça. Toma aqui até o antibiótico, eu vou te tratar... Eu vou te soltar de novo e eu vou te caçar de novo, velho. O filme é muito pesado, caralho, velho. E se passa disso. E eu adoro o filme de
violência. Quando é esse filme?
2010.
Ah, tá. Porque eu acho que o Bold Boy é anterior,
é,
né?
É, 2003. Acho que é 2003 justo. E esse é 2010. E eu fiz essa indicação aqui no Gastalombra. Muita gente veio me perguntar e falou, mano do céu, que filme, cara?
Sabe o que é muito louco? Tem aquela cena do Tropa de Elite em que o Wagner Moura pega o deputado lá e enche de porrada, né? E dá aquela sensação boa que você quer encher alguém de porrada. E aí começa esse filme, quando ele pega a primeira vez, você dá uma sensação boa, porque o cara é filha da puta mesmo, né? Você fala, justiça social. Exatamente. Só que chega na terceira vez e você fala, precisa.
Puta merda. Mano, me lembrou de uns episódios de Game of Thrones, quando eles capturam o moleque que traiu o Winterfell, que é o Theon lá, que perde o pau. E aí o... Amo. Todo mundo vai lembrar dele por causa disso. E o Bolton começa, solta ele, finge que ele tá fugindo e depois ele encontra de novo. Tipo, nossa, que desespero, velho. Beleza, ele merecia, porque ele traiu o Winterfell, mas calma, cara, tá extrapolando.
Nossa, torci tanto nessa época.
Bom, mas tem uma brisa que eu adoro filme ruim. Eu gosto muito de filme ruim.
Ah, não vem com essa. Por quê? Se você gostasse de filme ruim, você não ia falar tomar o dos indicações
um filme
do
filme da VTube.
Mas pera, que tem filme ruim que é bom e tem filme ruim que é só ruim mesmo, tá
tipo
ligado?
Tipo assim, ruim que você fala é Sessão da Tarde, aqueles filmes que dá pra você assistir de boa, mas você tem que pensar muito.
Eu gosto de filme ruim, principalmente quando tem explosões, quando tem tiro, quando alguém morre esquartejado, explodido. Exatamente.
Tá, entendi.
E você tava falando do Cinema Nacional, um dos filmes que eu vi, eu não vi esse ano, mas eu vi há pouco tempo, eu vi bem depois que saiu, que é o Dois Coelhos.
Nossa, você acredita que esse cara foi o meu primeiro chefe?
Você falou na época.
Afonso...
Dois Coelhos?
Qual que é a brisa? Mini sinopse, Will.
Mini sinopse. Tem um maluco que ele... Eu não vou dar mini sinopse que vai estragar, na verdade. Mas é um aquele filme de trama em que o cara tá fazendo merda, mas ele sabe o que tá fazendo. No final das contas, você fala... era isso.
Faz
que ele
sentido,
tava tramando.
Entendi.
Por isso chama Dois Coelhos até, né? Porque ele resolve duas coisas...
Uma cajada só, entendi.
E aí a brisa é que ele é um filme de um gênero que é muito pouco popular no Brasil, que é filme de ação, sabe? Então tem aquelas... Normalmente filme, quando tem ação em filme brasileiro, normalmente é a favela, normalmente, tá ligado? Tem essas brisas. E não, é só um cara normal, que vive a vida dele normal.
E sabe que a brisa, mano, eu estava trabalhando, foi meu primeiro estágio mesmo. Foi nessa produtora, chama, ou ainda chamava, ou chama ainda, Black Maria. E é Afonso Poyar.
Afonso Poyar.
Exatamente. Que dirigiu esse filme, que foi meu primeiro chefe. Eu ganhava 500 conto. Podia ser mais, né, mano? Podia ser mais. Mas eu era aquele maluco que... Sabe quando você entra na primeira produtora, velho, e você não sabe porra nenhuma?
Sim.
E você só tá grato para um cacete?
Sim.
E era engraçado, porque essa produtora que fez esse filme... Eles eram extremamente reconhecidos pelo motion design, que hoje, mano, é muito...
E é bonito esse filme, hein, cara?
É bonito
esse filme.
Ele tem muita intervenção visual, ele tem muito disso. Eles tinham acabado de ganhar um prêmio da MTV lá, do MTV Awards, pelo clipe do Charlie Brown Jr., Ela Vai Voltar. Foi ele que dirigiu também, cara. Tipo, puta que pariu, velho. Imagina eu com 19 aninhos,
chegando lá e vendo o projeto aberto e falando, ah, então é assim que funciona. E eu quase deleitando a master. Né? Eu fiz isso.
Eu adoro filmes assim, cara. Principalmente, mano, se tiver Nicolas Cage, tá ligado? Adoro, cara.
É, nossa, eu gosto muito, velho.
Do Nicolas Cage?
Mas peraí,
eu... Dos filmes que ele tá.
Eu gosto do Senhor das Armas, muito.
Tem uns bons pra te indicar,
peraí, então. Deixa eu só fazer uma contraindicação. Porque eu ia começar com isso, eu acabei esquecendo. No Gastalombra passado, o Tito recomendou o último filme do Edgar Wright.
E aí?
Cara, eu assisti. E, mano,
qual que era mesmo?
É o A Última Noite em Soho.
E aí, o que você achou?
Eu achei tão meia boca, cara. Fiquei triste, cara.
Mas como eu te indiquei com empolgação, foi mais ou menos, não foi?
Foi mais ou menos.
Eu não te falei, mano, você não sabe. Não foi. Eu falei, ah, mano.
Então a gente criou a expectativa.
Edgar Wright, eu sou puta fã
dele.
Então,
mas eu fiquei chateado porque exatamente é o Edgar Wright. Que, tipo assim, se você falasse, mano, é uma bosta, mas é do Edgar Wright, eu ia assistir de qualquer jeito.
É, eu esperava mais.
E aí eu fiquei tristinho porque não tem a assinatura do Edgar Wright. É, não, o Edgar Wright, eu adoro ele exatamente porque tem essa pegada de acontece uma coisa no final, todas as coisas você fala, caralho, então era isso. E aí esse, ele quis dar uma pegada de Shyamalan e eu falei, você não tem essa mãe não, cara.
Qual que é o seu filme preferido dele?
Eu acho que Shaun of the Dead. Ou Baby Driver.
Baby Driver.
Fico nas duas, mas acho que Shaun of the Dead ainda.
Ai, são um estilo muito diferentes, né, cara?
É, mas o Shaun of the Dead mora no meu coração porque ele faz muito com pouco, tá ligado?
É verdade.
E aí o Baby Driver, ele já tá com um monte de coisa.
É verdade, não dá pra comparar, mas pelo amor de Deus. Só aquele elenco que tem no Baby Driver, quantos milhões foram pra pagar em comparação
ao... Inclusive o... Lá vai a louca, né? Inclusive o ator que faz o Baby Driver, que é o que dirige... Ele veio pro Brasil divulgar o filme.
Ah, TV Fuma agora, pô?
É, e eu fui atrás dele no hotel, tirei foto com ele. Mas porque eu já era fã dele desde quando ele fez o A Culpa das Estrelas.
Marcela, você no mínimo chegou com um fone no ouvido e falou, ouve o que eu tô ouvindo? Porque, mano, você
é o Ansel Elgort, ele é sensacional. E ele foi super fofo, porque foi um dos mais simpáticos, assim, que eu já fui atrás do hotel. Porque o segurança falava, não pode abraçar nem nada. Ele me puxou da fila, ele me abraçou. Tipo, tem foto abraçando ele, tem selfie com ele, ele tirando a selfie. Tipo, ele, porque ele é alto pra caralho, ele que pegou o celular pra tirar
ele
a selfie.
Ele é alto?
Ele é alto. Muito. Tipo, eu bati no peito dele, assim.
Que loucura,
ele é muito alto.
Mas nossa, doeu, velho?
Nem um pouco. Cheiroso pra caralho.
Não lavei meu punho há uma semana.
Não, calma, Tito. Calma.
Não sei se vocês pegaram direito, mas no último podcast eu falei que eu tô apaixonada por reality de iate, basicamente. Uhum. E assim, eu não sou uma pessoa muito de reality. Só que eu sou uma pessoa apaixonada por entender paradas que não necessariamente eu preciso entender. Por exemplo,
conhecer coisas novas.
Como se faz um poste desde o início, como que é, entendeu?
Um poste. Eu amo esses programas. Isso se chama How It's Made, mano. É a única conexão. É verdade.
Por que você tá me cortando? Eu não terminei de falar.
Porque eu fiquei muito empolgada pelo que você tá falando, mano.
Tá.
Foi mal.
E aí, o que aconteceu? Essas paradas assim, então eu tenho muita curiosidade, tipo assim, a vida no mar, tá ligado? Não dos peixinhos e pá, mas de como que você transita pela parada, né? E aí que tem umas paradas no Netflix que chama Vida a Bordo. E também acho que tem Below Deck, se não me engano.
Below Deck é muito
Below
bom.
Below Deck chama. Tá. E tem mais algum outro que eu não sei, mas que eu vou começar logo menos. E não é exatamente pelo reality de ver como que, sei lá, os funcionários se tratam, como que é essa vida no iate e tal. Eu sei como que é, tá ligado? Você não tem
cruzeiro.
Folga.
É cruzeiro?
Não é cruzeiro.
É iate particular.
Iate particular.
E aí a pessoa tem funcionários que trabalham no iate.
Normalmente o iate, ele tipo assim, você contrata o iate e aí o dono do iate já tipo, tem o capitão, tem as comissárias, a equipe.
Que loucura, cara.
Exato. E aí, normalmente, tipo assim, é pra quem tem grana, né? E é muito da hora, velho. Eu tô, tipo assim, viciada. Porque, primeiro, não fala só sobre a vida da galera que tá ali, sabe? Eu vejo que é um puta perrengue. Você ganhar bem, você ganha bem. Só que, tipo assim, você não tem 2-3 dias de folga antes de começar a trampar. Você tem horas de folga. Então,
caralho,
tipo,
que loucura.
Você tem 8 horas de folga. Você vai dormir? Você vai comer, você vai tomar banho. Você
vai aproveitar onde você tá. Dá um panorama, quantas pessoas trabalham mais ou menos? Não precisa ser exato.
Normalmente são 3 comissárias, 1 chefe, 1 capitão, 1 contramestre e 2 no barco. Então são...
Mano, você preparou antes de falar isso?
Eu tô falando que eu gosto de aprender, eu já entendi tudo.
Que loucura, cara.
Na próxima temporada já vai estar lá.
Eu tô em choque, mano. Eu queria muito estar, inclusive.
E rolou uns babados bom interno, né? Tipo, entre a equipe. Tipo, pelo menos o below deck, um pega o outro. Aí depois pega outro.
Tem que existir vida a bordo, muito melhor, cara.
Mas o que você ia fazer?
Mas,
qual que é a posição que mais te apeteceu?
Exato. As posições que me apeteceram foram chefes de todos os setores.
Você queria mandar?
Tipo assim, boba, né?
Comissária 1. Beleza, eu sou a que manda nas outras comissárias. Ah, contramestre. É o cara que manda, ou a mina que manda, na galera do convés, tá ligado? Então, tipo assim, isso é muito da hora, velho. Porque você pode... Você que comanda o tempo de... Você... É tipo gestor de horário de trabalho, tá ligado? Da galera também. Mas assim, eu acho que eu faria qualquer coisa, menos ser terceira comissária, porque normalmente terceira comissária você fica só lavando roupa e bem interno, assim, tipo, eu tenho claustrofobia, então eu preciso fazer uma coisa fora, sabe? Mas o mais da hora disso tudo não é as picuinhas que dá entre a galera que tá trampando, sabe? Eu acho que é, tipo, entender como que um navio funciona pra mim, sabe?
Já fiquei curioso só de você falar.
Exato. Por exemplo, tem uma hora lá que, tipo, todo mundo vai dormir, tem uma pessoa que fica olhando o iate durante a noite e tal, né? Noturno lá, blá, 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 blá. E aí, durante a noite, tava ventando demais. Então, o iate acabou dando uma volta, tá ligado? E aí, a âncora enroscou nela própria. Nossa. Ela virou... Imagina uma âncora pra
você... Como é que você levanta, né?
Exato. Como que você desenrosca uma âncora? Foram 9 horas de trampo.
Caralho!
Mas tipo, é muito foda acompanhar, tá ligado? Fora as bizarrices, assim, de tipo, ai, aluguei o iate, foda-se, eu quero...
Uma ponte de ouro escorrendo.
Como que é? Uma tequila de 1942 agora.
E aí você
no
tem
meio
que ir
do
atrás.
Mar. Você tem que arrumar. Um helicóptero tem que trazer, você tem que arrumar.
Então, mas sabe o que eu fiquei pensando, Jéssica? Por exemplo, você falou, tem essa equipe toda aí. É, mostra como é o uso do iate, porque o dono do iate, ele deve usar isso, sei lá, mano, uma vez por mês e olha lá.
É, então, são temporadas, na realidade, né? A galera costuma
tipo casa
falar...
na praia,
é,
né?
É, exato. A galera que trampa no iatismo costuma falar que, essa temporada eu tô trampando aqui e tal, porque, tipo, sei lá, um mês e meio, 2 meses, vai depender da temporada. Então, tem os iates que vão pelo Mediterrâneo, tem o de outro pico que vai e tal... E, mano, é da hora demais, porque, assim, durante um tempo na minha vida, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é organizar eventos, né? Fazer desde o zero até acontecer. É basicamente o que você faz no iate, cara. Porque
tá todo dia, né?
É, só que tudo pode acontecer, tá ligado? Pode, tipo assim, já pensou? A pessoa tá aluga iate esperando um puta tempo bom, e aí, do nada, tá um tempo merda, você tem que ficar dentro do iate. E aí a pessoa que é responsável por isso tem que fazer alguma coisa lá dentro que seja da hora, tá ligado?
Entretenimento. Você tá me dizendo que se você tivesse um Titanic e não aconteceria o evento.
Não, se eu tivesse um Titanic, ele não teria batido.
Você ia ter visto o iceberg e falar...
É, com certeza.
Um iceberg. Aí você ia fazer um story.
Gritar antes, né, do que
eu
quero.
Eu falo, tá vendo aquele iceberg ali? Então não vão bater porque eu sou foda. Vou avisar agora pra gente poder mudar a roda.
Jéssica, quem diria, mano, que você podia mudar o rumo da história. Puta que pariu, hein, mano.
Tô te falando. Enfim, pra quem ficou na curiosidade, procura aí, porque Netflix já tem. Deve ter em outras paradas também, mas eu vou procurar porque eu quero ver todos. Porque eu fiquei muito viciada, desde, tipo, como que é a preparação da comida, o tempo que precisa, várias paradas, tipo, de organização, até o negócio, tipo, mais clichê, que é, ter um dia de folga e curtir uma noite, sei lá,
As Maldivas.
Em algum lugar, em algum lugar legal.
É, mano, um negócio que eu queria falar, que eu já falei, mas agora acabou a série, eu queria falar. E eu fiquei impressionado como, em tão pouco tempo, eu virei putinha da Riot Games. Mano, a minha vida toda, eu zoava jogador de League of Legends. Vai lá comer seu Cebolitos, jogar seu LOL, vai, mano.
Seu Cebolitos, que específico,
né?
Mano.
Bem específico. E aí eu sempre falava, nada a ver. O cara falava, Piltovers, Demacia, foda-se Demacia, tô cagando pra Demacia. E aí, esse ano, saiu Wild Rift, que é o joguinho de celular do League of Legends. Eu comecei a jogar, achei divertido, é bom que você joga numa cagada, faz um cocôzinho, joga uma partidinha, não se estressa, tudo certo, beleza. Comecei a me envolver cada vez mais. Comecei a assistir vídeo de campeonato de League of Legends, assisti o Mundial.
Já era.
E aí saiu o Arcane, que é a série que conta a história do por trás do League of Legends. E a série é tão boa, cara. Vai tomar no olho do cu. Primeiro de tudo que a série é linda, é muito bonita. É, tecnicamente, né? Ela poderia ser uma bosta, mas tecnicamente é muito bonita. E eu que não conhecia os personagens, já virei BFF dos personagens, tá ligado?
Onde eu vejo
chorei.
Isso daí?
Onde tá
eu
no vejo Netflix. Chorei assistindo Arcane, cara.
Eu quero muito assistir o Wild. Só que você falou já. Eu só tô esperando minha cota chegar. Porque justo. Aí pra ser, né, infusão total.
Justo.
É um jogo essa porra?
É de um jogo, é do League
então,
of Legends.
Então você recomenda a gente assistir primeiro e jogar depois ou não. jogar
Mano,
primeiro e
jogar depois? Assiste primeiro. Se você quiser, joga. Se você não quiser, não joga. Porque não influencia em nada.
Mas há uma diferença brusca.
Mas não influencia em nada, eu juro pra você, cara. Minha mina assistiu comigo e ela gostou também. Não influencia absolutamente nada.
Ah, eu tô esperando, porque eu acho que eu vou curtir isso. E quem sabe me desperte, né?
E, mano, eu sou zero, assim, tipo, é difícil me emocionar forte, mas, nossa, cara, chorei com a Arcane.
Você chorou?
Vendo bonequinho de League of Legends. Bonequinho.
Ah, mano, você chorou com o Baby Yoda, vai, velho.
Chorei com o Baby Yoda. Nossa, Mandalorian também pegou
no verdade,
veia,
né? Como é que a gente não podia...
Nossa, não, nossa, Mandalorian é muito fudido. É
verdade.
Muito fudido.
Puta. E olha, vou falar, mano, eu sou um cara que caga pra quem assiste Star Wars. E... Eu gosto de irritar a pessoa que fala, Star Trek é muito melhor. Só porque, eu nem sei porquê, mas tipo, eu sei que irrita, tá ligado? Só que o William falou, mano, esquece tudo que você sabe de Star Wars, esquece do Darth Vader, esquece de toda a história, porque eu realmente, esse é um dos filmes que eu não acompanho porra nenhuma. Mas assistindo Mandalorian... Puta que pariu, que
muito
série boa, velho.
Não, eu queria estar lá dentro, velho. Puta
Sim.
que... Mano, não, surreal.
Tem como, mano.
Mandalorian e Arcane tem uma coisa muito da hora, é que eles fazem easter eggs pra quem é fã do bagulho, mas ele não é necessário. Se você não conhece nada, você assiste o Mandalorian
e não
e é
vai mudar
de boa.
A experiência.
E, tipo assim, uma coisa que Star Wars pecou muito, ao meu ver, é eles... Mano, forçarem a barra da família Skywalker. Chega, acabou já. Uhum. Não precisava, tá ligado? O 7, 8, 9, pra mim é ok, mas não precisava ter mais família Skywalker. E a coisa mais da hora do Mandalorian é que eu me emocionei, eu chorei, e não foi por causa da família Skywalker, tá ligado?
Sim.
Caguei, foram por personagens novos
sim.
que apresentaram lá a relação deles, cara.
Eu gostei muito mais também do que essa última trilogia que saiu. Tipo, completou, deu um enchimento ali do que eu tava esperando nessa trilogia. Mas acho que também foi meio que erro meu de ter esperado, porque já sabia que se tratava de continuar com a família Skywalker, o Luke ia reaparecer, etc, etc. Mas enfim, eu não gostei muito.
Sabe o que eu mais gostei dessa série? É porque, mano, a frase, né, deles é "This is the way", que pra mim se traduz, é o que tem pra hoje, man. Tá ligado?
É o que temos,
é
morei.
É o que tem. Fala, mano, mas não foi isso que eu pensei. Falar, mano, this is the way. Pra mim é tipo, pois é. Mas é o que tem pra hoje.
Não, mas essa brisa do Mandaloriano ser poucas ideias é muito bom.
É,
mano.
Ótimo.
É muito bom.
É muito bom,
ah,
velho.
Porque tem que fazer isso. Poucas ideias, mano. Eu vou aqui fazer o meu bagulho e foda-se.
Tá não, tipo assim, ele é uma inspiração pra mim, velho. E quando eu comecei a assistir, eu ficava na pira de, ah, mano, será que eu vou entender a parada toda, tá? Não vou ficar com dúvida. E assim, eu me apeguei tanto a ponto de querer entender as outras coisas que eu não entendi, tá ligado? Foi ao contrário o negócio. Eu fiquei, nossa, e tipo assim, são poucas séries que eu vejo que eu me apego a ponto de conseguir segurar também. Pra ver de pouquinho em pouquinho, assim, sabe? E nessa, eu me joguei... Porque tava saindo uma vez na semana, né? Uhum. Eu nunca vejo série assim, porque eu passo mal. Nessa eu me joguei. Eu falei, não, é uma vez a semana? Tudo bem, eu seguro. Eu vou estar bem, nesse dia à noite eu vou assistir, não sei o que lá. Porque assim, realmente,
eu
cara,
não
me
segurei,
pegou.
Não. Eu esperei
abriu
acumular vinho, bastante
falou,
episódio.
Eu não consegui,
quando
mano.
Quando tava lançando os últimos episódios, aí eu comecei a assistir. Pra ir.
Ele saía de madrugada, né, pra gente aqui no Brasil. E aí eu assistia de madrugada.
Eu também.
Aí minha mina acordava, no outro dia assistia de novo com ela.
Caralho, justo. Muito, muito fanboyzinho.
Além das séries do Mandalorian, teve as séries da Marvel, né? Por enquanto a gente tem três saindo a quarta, né? Que é WandaVision, Capitão América Soldado Invernal
Loki.
E o Loki. E agora tá saindo o Gavião Arqueiro, né? Vocês assistiram?
Vocês acharam? Do Gavião eu ainda não vi. Eu vi que saiu,
mas eu tentei assistir ontem, mas eu cheguei de viagem e eu dormi.
Mas dessas daí, qual que você prefere? Eu não sei, mano. Acho eu sou WandaVision, eu falaria.
Pra mim, acho que Loki. WandaVision é muito boa até a metade.
O Loki me irritou umas horas, mano.
Eu gostei bastante.
Sabe uma coisa que me irrita um pouquinho da Marvel? Eles querem meter uma comedinha toda hora, umas piadinhas bosta, sabe?
Forçada.
É, muito. Tipo, só sei lá, vai.
Temperar, né? Agora é uma comedia.
É, mas, aí. Sei lá, mano. Ó, você que vai poder me corrigir, William. Mas qual foi, eu acho que provavelmente o Endgame, o último filme da... Ou foi esse pá, um seriado. Mas onde, mano, o Thor... É, foi filme.
Do
onde
Thor.
O Thor tá de boas lá e vem o nego tirar selfie. É tipo, mano, eu acho que é risadinha pra ser tirada do cinema.
Ah, foi o único, eu acho.
É,
se pá, mas tipo, sabe, eu não gosto, velho, dessas piadinhas. E Loki, mano, foi muito piada. Foi tipo, sei lá, 40% piadinhas, 60% ação. Ah, não, mano. Eu gostei de WandaVision. WandaVision bugou meu cérebro.
É muito
bom. Bugou meu cérebro. A genialidade que os caras tiveram entre brincar da vinheta de abertura e da linguagem que ele seguia durante o programa. Era maravilhoso, porque...
Tinha um porquê, né?
E tinha um porquê, se justificava absurdamente, velho. Porque pra você que não viu, como é que eu posso explicar WandaVision? WandaVision,
ele começa se passando num programa de TV, né? O WandaVision é um programa de TV.
Você já... No primeiro episódio você não entende nada, né?
Você fala, ué, o que aconteceu?
O que tá acontecendo? Que é basicamente, sei lá, uma sitcom dos anos 70.
Não, dos anos... 50.
50, né,
preto
mano?
Preto e branco.
Que é, sei
nossa,
lá...
Nossa, meu primeiro episódio foi difícil, tá?
É bugante.
Eu tenho problema com preto e branco.
Então, mano, que é tipo Genie in the Bottle, tá ligado? É um bagulho... ele pega todas as sitcoms pertinentes da década, tá ligado? E é incrível que conforme vai evoluindo os programas, acho que deve ter o quê? 10 episódios... Eles vão subindo, parece que uma década. Então, a abertura começa muito boba lá, dos anos 50. Pra quem tá ouvindo a gente, deve ser, sei lá, vou pegar uns anos 80, 90. Deve ser o quê? Full House.
Malcolm in the Middle.
Malcolm in the Middle. Pegar essas séries que a gente... acho que não tem, vai, todo mundo odeia o Chris. Mas o que eu digo assim, sabe? Eles pegam a linguagem de abertura e que representam isso, cara. Isso eu achei maravilhoso, velho. Eu achei, tipo, de uma genialidade absurda,
Não que seja ruim, acho o WandaVision muito bom. Aqui não me tocou muito porque ela fala sobre luto, né? E aí, tipo, começa a dar uma agoniazinha. Você fala, e não, não que seja ruim isso, né? Mas não me toca quando tocou o Loki.
E o Loki?
Jura?
Caraca.
Loki é, tipo, eu adoro piração, assim, né? E aí o Loki, ele é preso num INSS temporal, sabe? Isso é demais, velho. Isso eu achei, tipo, a criação de universo do Loki. Porque, tipo, tanto as outras séries, WandaVision, é baseado numa coisa que existe, né? Num mundo físico mesmo, pá.
O WandaVision, ele é um momento temporal entre o blip,
exatamente,
né?
Exatamente.
Que rolou entre o Endgame lá, onde a galera sumiu, metade morreu. E aí a WandaVision fez esse cenário dela, ela criou esse mundo pra poder viver a realidade que ela queria,
pra ter o luto dela, né?
É.
E aí o Loki, ele, tipo, é essa burocracia intergaláctica. Cara, como eu adoro isso, velho. Eu gosto demais. Tipo, porque acho que o grande mérito do Game of Thrones pra mim, que a Marcela tava falando, por exemplo, você tem lá os heróis e os vilões. Daí você tem o vilão que governa uma cidade, não sei o que lá. Mas como é que ele lida com o esgoto? Tá ligado? E com quem dirige muito rápido? Eu adoro isso, velho. Eu adoro isso. E aí o Loki lida com isso, né, mano? Ah, beleza, você tem todo esse universo aqui. Mas tá bom, mano. E quem faz merda? Você faz o quê? Você prende, deve falar por quê, sabe? As relações sociais que existem nesse multiverso, né? Porque o Loki lida com isso. Existem vários universos, daí tipo, ó, você fez uma merda aqui que vai afetar outro universo. Então chega aí, senão vai dar merda.
É tipo
isso.
Aquele... Que eu tô bêbada agora, não vou lembrar de nome de cara. Mas aquele que tem todos...
Avengers!
Esqueci, foda-se.
Não,
tem
vamos
uma,
lá, você consegue.
Uma série que tem o Capitão, que tem...
É o What If.
Não, é o What If. É antes do What If. É, que saiu, que tinha todo mundo. E aí todo mundo ficou, nossa, meu Deus. Tipo, super-heróis na realidade. Se ele tivesse aqui agora.
É o What If, então?
Não é o What If.
The Boys?
Acho que é depois, isso.
Ah, depois? Beleza. É, porque ótima indicação.
É porque da o Amazon. William tava falando isso, exato.
Ah, eu adorei.
E aí eu tava lembrando que é exatamente isso que ele falou agora, tipo, sobre o The Boys. E foi o que eu sempre curti no The Boys, exatamente isso. Tipo assim, porra, porque desde criança que eu imagino, super-herói, blá, blá. Eu nunca fui muito apegada em super-herói, de tipo, beleza, faz aquilo, faz aquilo. Mas eu ficava muito pensando durante toda a minha vida, beleza, super-herói nessa época, mas e agora, tá ligado? Como seria? E quando veio essa série, super-herói, mano...
super-herói influencer,
tipo,
mano.
Tipo assim, me deu uns socos na cabeça, porque é exatamente isso, mano, o Instagram, e como líder, e público, e o que tem que fazer, o que é por trás, tal, eu acho muito da hora, velho.
Tem uma brisa que esse ano saíram duas das bases da ficção científica do universo. Eu já falei aqui de Duna, né? Duna do Frank Herbert, que, mano, praticamente construiu tudo. Quando tudo era mato, chegou o facão e criou vários conceitos que foram usados em, mano, Star Wars, Game of Thrones, o caralho, A4.
Caramba.
Veio de Duna. E aí saiu do Denis Villeneuve, o Duna, que não foi um sucesso comercial aí, mas pelo menos garantiu o segundo filme, que o título ficou Possesso, que não teve... Tipo, ele acaba no meio, né? O filme não acaba.
Que puto, velho.
Eu não assisti ainda.
Mas é maravilhoso. Eu quero... Posso me retificar aqui?
Pode.
Fazer como chama? Uma correção? Uma...
Retificada,
certo? Não. Quando o Jornal Nacional chega lá e fala, uma errata.
Errata.
Exato. Não é que eu não gostei. Eu achei perfeitamente, visualmente falando.
É lindo, Duna.
Se eu fosse, mano, um visual composer... É maravilhoso, eu não tenho nada pra reclamar. Só que assim, eu não estava preparado, porque eu sou aquela pessoa que não gosta de ver trailer. Eu amo ver um filme como se não houvesse amanhã, entendeu? Sem saber a premissa, nada. No máximo, eu leio a sinopse e falo, eles estão no deserto fazendo corre. É o suficiente que eu preciso saber.
Mas, Tito, tem uma pergunta. Eu também gosto de ser essa pessoa que assiste o filme e, tipo, surpreenda-me. Mas... E o perder tempo? Como que é esse, tipo assim, assiste tempo indicado... tempo não. Você assiste filmes e pá indicado pelos seus amigos? Porque
não,
o meu
não,
tesão
não,
é esse.
Não,
começar a parada sem saber do que se trata pra eu entender no caminho.
Não, nunca é pelos meus amigos, mano. Porque toda vez, por exemplo, mano, toda vez que eu peguei indicação do Miguel...
O cara ele não pode,
Miguel.
Vem, Miguel.
Não, eu só queria passar aqui pra mandar todo mundo tomar no cu.
Não, zoeira. Ele já me indicou filmes bons. Mas é porque eu sou muito ninjinha do filme que acabou de sair, entendeu?
Pode crer.
Sabe, tipo, acabou de sair, eu acabei de assistir, mano. Sou pirata surfando na web, roubando o filme dos outros.
Olá.
Então, mas sobre... E o Dune, e tem, mano, uma versão antiga, acho que foi o David Lynch que...
Foi David Lynch.
E eu ouvi dizer, mano, que ele não queria nem se envolver nessa versão, porque ele falou, deu tudo errado quando eu queria fazer, eu não gostei da versão que foi.
É que a brisa foi o seguinte, teve um cara, um doidão, que é o Jodorowsky, que ele é muito doidão, muito, muito doidão, e ele quis fazer esse filme, só que o livro Duna... Tem, tipo, 800 páginas, é muito grande, é talagada gigantesca. E, mano, ele tem uma enciclopédia que fala sobre as casas, sabe? Sobre os planetas, sobre a fauna. Ele explica
tudo. É isso que me irritou.
E aí, tipo, é muito difícil adaptar isso pra filme. E aí, o Jodorowsky, ele juntou uma galera, fez a pré-produção do filme. E aí, quando chegou pra fazer o filme, mano, falou, não vai dar, não vai rolar. E aí, ele abandonou. Só que, mano, a galera que trabalhou na pré-produção do filme, mano, olha o que os caras fizeram. Star Wars. Alien, Nossa Oitavo Senhora. Passageiro. Ah. Mano, um monte de filme da década de 70 bebeu da fonte do Duna que não existiu. Só que aí, os caras chegaram e falaram, já tem tudo, já tem roteiro. Ô, David Lynch, vamos fazer aí, tá ligado? Aí o David Lynch falou, não sei. Tanto é que ele não assina o filme. Não sei se tá ligado isso. Ele fala, não fui eu que dirigi.
Exatamente, porque ele não gostou.
Ele não terminou o filme.
Se der bom, fui eu. Se der ruim, não foi.
Não, mas ele não curtiu mesmo. E tipo... É ruim o filme do David Lynch, mas como eu gosto de filme ruim, eu acho ok.
Mas, mano, você... Puta, não te... Eu não sei quanto você gosta de David Lynch, mas eu sou muito fã, velho.
Gosto muito.
Gosto muito. Então, ouvir ele falar isso...
É que tem uma aspiração que é demais, mas você
absurda.
Você tem que ir com o coração aberto, né?
Absurdo. Porque... Não, mano. Coração, mente aberta, com a mente drogada, tipo, mano... deixa eu experimentar essa droga. E aí você vai lá e fala, vamos assistir alguma coisa? Coloca o filme do David Lynch, mano. Que você vê aquele... Mano, filho da puta fez filme dos, como é que eles gravaram aquela cena, os caras falando ao contrário, meu parça.
Ah. Então, mas só, a brisa do Duna, ele se passa no planeta em que tem as dunas, em que eles extraem o Spice, que é basicamente uma droga, que as pessoas ficam doidonas, e essa doideira permite a viagem intergaláctica. O hyperdrive do Star Wars é só funciona com o...
É o combustível.
É o combustível da doideira que faz...
É como se a gente cheirasse cocaína e a cocaína...
Permitisse você
viajar intergalacticamente.
É basicamente isso. E aí isso gera uma briga política, né? Porque você tem lá uma commodity muito pans, e aí tem as casas, né? Igual do Game of Thrones, o Império Intergaláctico e tudo mais. E aí tem toda uma história, a jornada do herói, né? Uma família real, da súdita do Império Intergaláctico vai pra esse planeta cuidar. É o Ned Stark, caralho. O Ned Stark vai pras dunas.
Nossa.
E dá merda e o filme decorre daí. Mas o filme é lindo, é todo cheio de coisinhas,
maravilhoso.
Não sei o que lá.
Eu não posso.
Mas então, surgiu outra coisa agora, que é o pai do Duna. Que tem um escritor, que é o Isaac... Esqueci o nome dele agora.
Asimov.
Isaac Asimov. Que é um escritor da década de 40, que é basicamente o pai da ficção científica. Ele escreveu Eu, Robô, escreveu... Carai. Qual que é o outro filme que virou?
Eu não lembro.
Além dos livros.
Não, acho que é outro de robô.
Ah, tá.
Esqueci, mas ele basicamente inventou a porra toda. Na década de 40, pensa, mano, os caras não tinham nem carro direito, tá ligado?
Tipo, o cara escreveu o Mochileiro das Galáxias.
E não muito antes. E aí ele escreveu um livro que se chama Fundação, uma série de livros que se chama Fundação. E esse acho que é o pai de todos mesmo, né? Se o outro é o neto, não sei dizer. Mas a brisa do Asimov é, tipo assim, ele criou esse conceito de império intergaláctico, em que a raça humana conseguiu conquistar mais de um planeta. Foi basicamente a brisa dele, né? E aí, o que acontece na Fundação? Tem um cara, um matemático, que ele desenvolve uma técnica que eles chamam de psicohistória, que mistura história, psicologia e matemática. E através da Big Data, ele consegue, entre aspas, prever o que vai acontecer com uma sociedade. E ele chega pro Império Intergaláctico e fala, ó, segundo minhas previsões, vai dar merda, capitão. E aí o Império Intergaláctico fica, será, vai dar merda, sei lá. E mandam ele pra casa do caralho pra ele criar uma nova fundação, já que o Império Intergaláctico vai acabar, segundo as previsões dele.
Caralho.
E aí ele vai lá pra um planeta gelado, tipo Hoth do Star Wars, e começa a criar, tipo, a gente vai salvar o quê? Ah, vamos salvar a nossa história, nossa matemática, ah, vamos salvar a eletricidade, blá, blá,
tipo,
blá, blá,
mano,
blá.
Um Minority Report da história.
É mais ou menos isso. E aí ele começa a criar a nova fundação. E coincidentemente, esses dois saíram no mesmo ano, né? Que o dos Asimov saiu pela Apple TV e o... Qual que era o outro? Esqueci, caralho. O Duna saiu no pela HBO, né?
Ah, mas, ó, só esclarecendo aqui, eu só fiquei puto com Duna, porque eu, como bom cinéfilo, eu não gosto de ver trailer, eu gosto de só chegando. E eu não sabia que ia acabar igual bom Hobbit. Cinéfilo. Ah, mano, sabe o que é foda, velho? É assim,
não,
me avisa.
Que falando.
Me avisa.
Não, mas o Denis Villeneuve foi menino também, porque ele não tinha garantia nenhuma que ia ter o segundo filme.
É, ele
poderia muito bem acabar ali, tá ligado?
Ele tá dependendo do hype da galera, entendeu?
Ia deixar todo mundo de blue balls, tá ligado?
É, velho, isso que eu fiquei puto. É tipo, velho, primeira vez que eu assisti Hobbit, ou que é Senhor dos Anéis, que os caras tão andando, acabam eles andando. Falar, boa ideia, vamos buscar o anel. E aí, mano, faz fade black. Eu falo, what? Falo, mano, velho, eu prefiro esperar 6 anos
e assistir tudo.
E assistir tudo do que assistir um, velho. E eu sou aquele cara que eu gosto de esperar. Mano, e o William sempre fala isso. Acabou de sair essa série, mano. Você assistiu? Eu falei, não, vou esperar quando sair o 9º episódio pra eu ver o 10º quando sair no dia, saca? Eu sou muito chato com essas coisas, velho. E aí eu fiquei só bravo com isso. Agora eu não vou criticar essa porra de Saul Bro Prima. Mas, por exemplo, aquela mina, não te dá raiva, velho, no Dune, que a mina aparece no sonho todo.
E ela tem 5 minutos de cena.
Exatamente. Eu falo, nossa, mano, eles vão se pegar, vão brigar, duelar até a morte, alguma coisa vai acontecer. Só que assim, chega no filme, mano, e aí eu falo, não, mano, peraí. E eu não sabia que o filme não acabava.
A mina é a Zendaya?
É a Zendaya.
Ah. É, então, e eu não sabia que...
E é a Zendaya, né? Botaram no filme de propósito, né?
Exato, velho. E aí acaba o filme, tipo assim, aí eu falo, ah, ela apareceu de fato? Ela apareceu agora, então? Aí eu olho e falo, fala...
Ah, mentira.
Falta 18
você me
minutos.
Você agora de assistir, não, que eu ia assistir só
não,
por
não,
ela.
Não, não, mano, mas aí, essa é isso, velho. É o que tem pra hoje. E aí eu olho e falo,
this
mano...
This is the way.
This is the way. É o que tem pra hoje, velho. E aí eu vi, eu falei, mano, não é possível. Essa menina tá aparecendo, faltando 18 minutos. Eu falo, o que que vai acontecer? Sabe o que eu achei? Igual quando a gente perde, mano, roteiro, os caras falam, 2 meses depois. Sabe? E aí rouba 40 minutos de narrativa. Foi tipo isso, eu fiquei só, mano, chato. Mas assim, eu não tenho dúvidas que quando sair tudo, eu vou amar, eu vou idolatrar e vou recomendar no próximo Se Liga Nessa.
É, eu acho que...
Não, não é
Se Liga Nessa
Lombra. Se Liga Nessa
Bronca. Se Liga Nessa Bronca.
Bronha.
É realmente, Tito, agora pensando bem, a experiência de assistir os dois filmes deve ser muito melhor do que assistir um em um mesmo.
É frustrante, né? Só, entendeu?
É que eu já sabia que seria assim, mas...
Ah, meu Deus, será que eu espero sair o segundo, então?
Espera.
Dica? Não.
Sim. Tá.
Marcela, se for por mim, mano, espera, velho.
Eu acho que...
Não, mas você pode assistir de novo, cara.
Porque, ó, vou te dar um exemplo. Justo. Você que é pouco fã de Harry Potter.
Uh-huh.
Eu assisti Harry Potter nessa pandemia, pela primeira vez.
Mentira!
Juro,
tudo?
Tudo.
Gostou?
Amei! Amei!
Gente, tua primeira vez que você viu Harry Potter foi agora, na pandemia?
Foi na pandemia, eu assisti, tipo, de cabo a rabo, cara, não! Juro. Foi maravilhoso.
São 8 filmes, 7 livros.
Nossa, mas é muito filme, cara.
É muito filme,
mas... Mas é foda
filme,
pra caralho.
É
todo bom. Minuto. Não, todo milésimo do Harry Potter vale a pena.
Sim.
Mano, é muito bom, mas...
Assina embaixo.
Juro.
Sim,
juro.
Porque
tudo tem
um
porquê,
segundo.
Velho. Isso que eu ficava muito mais... louca no bagulho, porque tipo assim, eu tenho 27 anos, eu cresci igual a Mar assistindo as paradas, tipo, enquanto saía. Então, mano, tipo, ver tudo depois e ver como a gente viu, é óbvio que a sensação é diferente e tal, só que faz sentido do mesmo jeito, cada minuto, cada parada que acontece, cada porquê ali, depois tem um desfecho, sabe?
Então, mas sabe o quão bom é, tipo, falar, nossa, o que será que acontece se não esperar 4 anos pra sair o próximo episódio, tá ligado? Que eu já fui. Imagina quem esperou
não,
os livros.
Mas eu acho que cada... Então,
eu não leio
mas
livros.
Pelos livros. Mas pelo, eu não li os livros antes de ver os filmes. Eu fui ler depois. Só que... óbvio que tem coisa no livro que não aparece no filme, porque não dá pra fazer o bagulho fiel 100%. Mas eu acho que não muda muita coisa, assim. Eu acho que se for ver... Se eu fosse reclamar do que tem no livro e não tem no filme, o que eu acho absurdo é que no... Nos 2, 3 primeiros livros aparece um fantasma, que ele é muito presente na história do livro.
Do banheiro?
Não, a Murta aparece no filme. A Murta aparece. É o Pirraça. Ele aparece nos livros, mas no filme ele não aparece em nenhum momento. E, tipo, nos filmes, nos livros ele aparece demais. Uhum. Tipo, fazendo umas prankzinhas, assim, com os outros e
tipo
tal.
Tipo Saci.
É, exato. E, tipo, acho que se for o que eu mais me senti incomodada foi isso. E no quarto livro também mostra uma cena que eu queria muito ter visto no filme. Depois que eu li, né? Que eu fui perceber que eu queria ter visto no filme. É que é a Hermione usando feitiço pra fazer o cabelo dela pro baile de inverno do torneio.
Verdade.
Eu achei muito... Seria uma cena muito foda, assim, que deixaram de lado. Eu acho que nem daria muito tempo de cena, tá ligado? Podia ter feito.
Não, e tipo assim, sabe que é uma parada pra quem não assistiu? E fica, ai meu Deus, é igual o vampiro que brilha na luz. Qual o nome desse negócio?
Crepúsculo.
Do Crepúsculo. Primeiro... Cara, desculpa, eu assisti todos os filmes do Harry Potter, depois eu li todos os livros, aí depois eu fiz o erro de ler os livros do Crepúsculo e assistir os filmes.
Nossa.
Mano, eu não consigo gostar do filme nem 2% do quão o livro é foda.
Sim, obrigado.
O livro é muito foda,
obrigado.
E eu fico muito puta quando a galera fala mal de Crepúsculo.
Sim!
Porque é uma ficção muito boa, caralho!
Sim, velho!
É do caralho!
Tipo,
e o
livro
filme
é incrível, mas o filme cagou!
Tudo,
o filme cagou muito!
Tudo. Tipo assim, parece que a gente que curte Crepúsculo é idiota, tá ligado?
É, nossa, velho,
mas nossa, por que vocês gostam?
Não é, velho!
Não tem nada
a ver. O livro é muito, muito bom. Inclusive, eu acabei, tipo, quando eu tava aprendendo inglês lá em Houston, foi lendo esses livros. Tipo, eu tava pegando bem na época, assim. E aí, eu tinha duas aulas de, que era aula de leitura. A gente podia ou levar um livro nosso, ou pegar os livros que tinha lá pra ler e fazer um relatóriozinho depois. Mano, levei os do Crepúsculo, velho.
Eu não tenho nada a acrescentar.
Eu não tenho nada a acrescentar, mas assim, eu fiquei surpreso pelo Harry Potter. Essa é a minha
mesa
final. Mas
assim, ficou
porque...
surpreso não, agora você ama, né?
Não amo, mano. Eu curti pra caralho. Eu curti pra caralho, não tenho o que falar. Eu jamais leria os livros, porque... páginas e letras e...
Né? Mas é muito bom, velho, você
fiquei,
nem percebe.
Eu fiquei muito impressionado, cara, gostei bastante. Mas é o tipo da coisa que é isso, cara, eu gosto de...
Ah, Tito, agora eu tô com raiva, velho, porque eu não sabia que você não tinha assistido, senão eu queria ter visto com você.
Mas, Jéssica, sabe qual é a minha brisa? Minha brisa é que eu sou um cara muito on demand, mano. A gente tá muito acostumado agora numa época onde a gente solta... todos os episódios de uma vez, tá ligado? Uhum, seja Netflix, uhum, seja Amazon Prime, qualquer plataforma de streaming que a gente tenha. Só que eu realmente espero chegar ao último episódio pra poder ver de uma vez. Me mata, é uma tortura pra mim.
Eu entendo.
Ter que ver um bagulho, esperar até... Pra mim, eu não consigo, cara. Eu não consigo. Então é maravilhoso eu ver uma... Quincologia, sextologia, quantos filmes foram?
Foram 8 filmes.
Pra fechar agora, cara,
eu queria falar só mais
acho
uma
que
coisinha.
A gente podia gastar a lombra agora nesse filme.
Eu queria só te falar de Sex Education, mano, porque eu acho que, tipo...
Não, peraí, então, exatamente. Isso que eu queria. A gente dá uma última rodada de pérolas que a gente achou, que são coisas que não são muito pãs, mas que conquistou seu coração esse ano. Comece, Marcelo.
Acredito que, assim, muita gente gosta de Sex Education.
Ah, mas ela não foi um fenômeno, tipo, sei lá, Stranger Things, assim, né?
Ah, não, ela é uma série realmente. Ela é relevada, o pessoal comenta, mas não é igual Stranger Things, você tem razão. Mas eu acho que ela é muito boa, principalmente essa última temporada. Mano, o primeiro episódio dessa última temporada, eu quase gozei vendo a edição do primeiro episódio, porque eles começam... Tipo, meio que um clipe mostrando as pessoas lá transando, não sei o quê. Só que, mano, os cortes que eles fazem, as transições, é perfeita. Eu passei mal, assim, amei muito. E eu já disse aqui alguma... Eu não sei se no podcast ou em vídeo, mas eu já disse que se a minha geração tivesse assistido Sex Education ao invés de ter assistido Skins, todo mundo seria muito melhor da cabeça.
O quê, véi? Você tá comparando Sex Education com Skins? Você me perdoa, na moral, véi.
Tito.
Skins mudou geração.
Não, tudo bem. Eu sou essa geração.
Não, mas mano.
Mas Skins,
agora,
ele não te dá... Ele não te mostra coisas que melhoram.
Eu não vou discutir.
Ele te deixa... Você é um adolescente fudido da cabeça e você vai achar que você é um adolescente fudido da cabeça pra sempre. Skins não mostra as coisas melhorando. Oh. Só a F que melhora da depressão. Melhora da depressão.
Não, eu confundi. Eu tava confundindo com Kids.
Ah, sai daqui, Kids, velho. É muito mais antigo.
É só desgraceira, Tito. Não tem uma
E Sex Education é um negócio que mostra, tipo, você...
Eu não assisti ainda, Má. Você acredita?
Nossa, é muito bom, Jé. Juro pra você.
Sex Education?
Eu fiquei meio, sexo,
Eu achei que já.
Tudo bem, assim, mas, mano, é isso. Não, tipo, é ser adolescente e você não entender que, tipo, mano, não é porque o cara tá lá na balada forçando pra você transar com ele que você tem que transar, tá ligado? O Skin já passa uma vibe meio assim.
Eu confundi, mas eu entendi o que você falou.
Se exaltou confundindo, tudo bem.
Eu já fiquei confundindo, perdão. Eu confundi com Kids.
Então vale mais a pena.
Mas eu sou uma pessoa que curte, infelizmente, eu curto muito mais Skins do que Sex Education. Mas vendo isso, tipo, sabendo que meu filho vai assistir Sex Education, eu fico em paz, entendeu? Tipo, vou te mostrar Skins, mas depois você vai ver Sex Education, que é o certo.
Pode deixar, Marcela, que vai sair uma série zoada, tá ligado? Que vai ser o bagulho.
Vai ser twerking. Twerking ao São Paulo.
Fica vendo.
Então você tá grávida, Marcela.
Tem um que eu gosto muito que é o... Mas na verdade não é uma série. É uma série, mas é um desenho adulto que se chama...
Big Mouth.
Sem maturidade pra isso. Cássia, eu não dei nada. Fiz o passeatinho, sentei no sofá seu, dei o play, falei, vamos ver, né?
Fonoaudiólogo.
Falei, tô com vontade de fazer um cocôzinho, então vamos ver esse tempo aí que dura, né? Mano, assisti 3 episódios como se fosse nada, bebendo água.
Cagando?
Tipo assim...
Ficou com hemorroida.
Eu tava com vontade de fazer cocô, mas eu vi esses 3 episódios tupida. E aí, tipo assim, eu segurei, porque tava muito bom, velho. Eu, tipo, eu rachei demais.
Segura cocô.
E eu tô
Milicinose.
Ah, velho, são tipo o Josh e a Emily, né, que são um casal, tipo, jovens, entre 20 e 30 anos. Eles têm uma filha e vivem aí nesse mudão. E, tipo, é muito engraçado ver um casal jovem.
É a animação?
É.
É muito bom, velho.
É
muito bom.
Deixa ela continuar, caralho.
É de 2020, se não me engano, de 2016.
Mas você assistiu agora.
É. E aí, tem na Netflix.
Boa.
E aí, tipo assim, é um casal jovem que lida com as coisas da vida. Tipo assim, de ser jovem e ao mesmo tempo ter filho e ter regras dentro de casa, essas coisas, né? E é muito engraçado, porque eu me identifico muito com muitas coisas. Por exemplo, de você estar numa idade onde você gosta muito de ficar em casa, mas você também vê a necessidade de sair. E também tem a necessidade de sair. Assim, né? Esporadicamente falando. Uhum. Só que, caraca, velho, é tão engraçado. Tem umas cenas que, puta merda, que você não espera assim mesmo, sabe? Principalmente quando você tá chapado, assim, você fala, cara, como assim, mano? E aí, quando você começa a avaliar a parada, você fala, mano, sou eu. Pelo menos eu. Sou eu inteirinha. Sou eu reclamando que ninguém me chama pra sair, mas quando alguém me chama, eu falo que eu não quero. E aí, quando ninguém me chama, eu falo que eu quero, apareço no rolê e vou embora cedo. Ou se não, dou PT cedo. Alguma coisa do tipo, sabe? Então, eu achei do caralho, velho. Muito bom. Sem maturidade para isso.
É bem bom mesmo.
Você assistiu, tipo?
Assisti. Muito bom, velho.
Você assistiu tudo? Eu ainda não assisti
eu
tudo.
Acho
tô
que
no,
eu
acho
que eu perdi os últimos episódios da última temporada. Mas eu rachei, velho. Que é tipo, os caras... Ai, será que a gente vai sair hoje? A gente merece, a gente é jovem.
É.
E aí, passa 10 minutos, o cara... Mano, quero voltar pra casa, velho. Tô
tipo
morto.
Assim, passa 10 minutos, o cara... Caraca, essa noite foi foda, hein, meu? Não sei o que, lá, vamos pra casa.
Passou um minuto.
Ah, não, é 9 horas da noite ainda.
É isso mesmo, é muito bom, gostei.
Muito
eu
bom.
Amo,
muito bom.
Amo.
É, tenho duas indicaçõezinhas de pérola do meu coração que eu assisti esse ano. O primeiro é o filme Booksmart, que eu já recomendei aqui no Gastalombra, que é o primeiro filme dirigido pela Olivia Wilde, que eu conheci pelo House MD.
Olivia Wilde?
Exatamente.
Sabe que ela é meu crush.
E ela foi o debut dela de direção. E, mano, é um filme muito bom, que é basicamente duas minas no último ano do colégio. E elas olham uma pra outra e falam, caralho, a gente não aproveitou bosta nenhuma, a gente ficou estudando, a gente é nerd pra caralho, vamos meter o louco. E o filme é isso, as duas metendo o louco. E tem uma diferença tão grande, assim, normalmente essas comédias são de caras, e essa é das duas minas. E eles falam sobre tudo, sobre drogas, sobre sexualidade, tipo, o que é meter o louco, tá ligado? E elas, é exatamente isso que acontece no filme, elas não sabem o que é meter o louco. E aí, tipo, mano, fazem merda, deixa a cara, vomita, passa mal, daí uma quer pegar outra coisa.
Onde tá passando isso daí?
Nem lembro onde eu assisti, cara.
Você sabe com quem que ela é casada?
Com quem?
O Jason Sudeikis.
Ah, é verdade.
Do Ted Lasso. Que foi uma indicação que eu dei aqui há um bom tempo atrás. Foi uma série que... Go Emmys. Emmys, a primeira temporada, você chegou a ver, Mar?
Não vi.
Mano, Ted Lasso é uma série que...
Obrigado por sequestrar meu bagulho, tá, cara?
Mano, desculpa.
Eu não terminei o que eu tava falando.
Mano, mas desculpa, mas é que eu sou apaixonado pela Olivia Wilde e
tá
Wilde é foda.
Hoje.
Eu tô comentarista, mano, mas eu sou apaixonado por ela. Você pode continuar, mano.
É, mas depois você volta pro Ted Lasso. Ele tá na Amazon Prime, Booksmart. E ela é de 2019, nem é tão recente assim, mas eu assisti só esse ano. E, cara, muito bom. Filme porra louca de adolescente, só que com duas minas. E o outro filme é Sorry to Bother You, Desculpe Te Incomodar. Que é um... Hoje tá tão atual... O filme é de 2018, mas tá tão atual, que é basicamente, um maluco, ele tá fudido e ele vai arranjar um trampo. E ele vai começar a trampar como atendente de telemarketing. Por isso do nome do filme, né? Sorry to Bother You. Desculpe incomodar, mas não sei o que lá, não sei o que lá. E aí ele fala sobre, tipo, essa questão do subemprego, do cara se fuder e ganhar porra nenhuma. E tem a questão do racismo também, porque o cara é um negão e ele descobre que a chave do sucesso é usar a voz de branco. E ele tem a voz de branco, caralho, tá ligado? E ele usa no filme uma brisa que quando ele fala, falando no telefone, é tipo, é um cara muito branco falando, cara.
Nossa, agora que você falou, eu acho que eu já vi isso.
É muito bom esse filme, muito bom.
Eu acho que eu já vi esse filme.
E aí fala sobre toda essa questão do subemprego, né? Do racismo, lógico, que é relacionado com o subemprego. E é uma aventura, entre aspas, né? Desse maluco. Muito bom, Sorry to Bother You. Vai, Tito, fala o Ted Lasso.
Eu não tenho muito o que falar, mano. Na verdade, veio no bonde da Olivia Wilde, que é tipo a mina dele, a mulher dele. E eu sou apaixonado, mano. Meu crush é ela, velho. Se eu pudesse escolher alguém pra casar no resto da minha vida.
Você não tinha que falar. Você não tinha o que falar, só queria avacalhar o que eu tava falando.
Não, mano, mas posso falar um bagulho? Não, mano. eu indiquei Ted Lasso, que é a série do, do marido, que é o Jason Sudeikis, que ganhou Emmy esse ano, ano passado. Tá na segunda temporada, acho que é Amazon Prime, não é não? É uma série muito boa, mano, que a premissa é... É um técnico de futebol americano, né? Aquele que a gente não conhece. E ele é contratado pra ir lá pra onde, mano?
Pra
Londres, né? Acho que é Londres. É, ser o coach de um time de futebol que a gente conhece, o nosso futebol.
Ele sai da bola oval pra bola redonda.
Exatamente. E a série é muito boa, só que assim, eu tô preso na mulher dele, velho. Eu tô apaixonado, sou apaixonado por ela. Eu acho que ela é linda, maravilhosa. Não tenho muito o que acrescentar, cara. Eu amo.
Acrescentar.
Mas assim, tirando as piadas à parte, essa indicação que eu tive aqui no nosso podcast teve muita repercussão, mano. Muita gente gostou.
Ted Lasso?
É.
É, ganhou Emmy, caralho, série bem boa.
Ganhou, é uma boa, mano. Ted Lasso, se você nunca viu, tá lá no Amazon Prime.
Vocês viram Ted Lasso? Vocês não viram Ted Lasso?
É muito bom, cara.
Eu não
cara.
Vi só porque o Tito indicou, eu fiquei com raiva.
Olha, vou falar o seguinte, cara. É uma série muito gostosa pra você ver quando você tá de mau humor. Não sei o quê, porque é tipo aquela série que aquece o seu coraçãozinho, sabe? Gosto. Tipo, porque a premissa...
É o Border Collie em forma de série.
Quantos minutos tem cada...
40 minutos, 10 episódios.
Boa. É... Posso fazer um pedido antes de terminar? Da gente... Galera, é o seguinte, eu tô muito viciada... Eu tô até segurando... Eu tô muito viciada em parada de iate, mas sobretudo, uma coisa que não sai da minha cabeça é... Se você tiver alguma indicação de filme ou série muito, mas assim, muito bom... Relacionada a crimes, eu gosto, tá?
Nossa, demais. Vou te passar minha lista, que não, é normal.
Porque, não, mas é porque assim, eu já vi muitos. Eu já vi demais, bastante. Então eu preciso de alguns diferentes. E não vem me assim, eu não gosto, tá? Preto e branco, enviar uma coisa mais antiga assim. Eu tenho um pouquinho de... Não que seja ruim, mas eu tenho um pouquinho de... São poucos que eu olho e falo, ah, são muito bons, eu vou ver mesmo. Então eu queria essas indicações aí, se alguém puder me enviar.
Relaxa, mano, eu vou te colocar coisas que você não vai conseguir dormir à noite. William!
Vamos ver.
Pode finalizar pra nós.
Vambora, então. Jéssica, vamos pra live?
Caraca, tem live, hein? Será que rola uma pizzinha antes? Partiu live, então. Geral que tava ouvindo a gente aí, muito obrigada, inclusive. Não esqueçam de seguir o canal 12, arroba canal 12 lá no Instagram. E também a gente tem a loja, tá? Arroba loja...
Loja12.com.br.
Não, é pra seguir no Instagram, porque eu quero que a galera siga.
Arroba loja.12,
isso, segue lá.
Eu não sabia.
Falou, Marcelo.
Falou, eu tô triste que a gente nem falou de música.
Você que não quis botar
Vamos
no rolê.
Vamos fazer um podcast específico. Música e pra sexo.
O próximo, mas eu ia viajar, por favor.
Falou, Tito.
Falou, galera. Obrigado, hein. Lembra de mim quando estiver batendo aquela...
Meu Deus do céu.
Eu tinha que encerrar de uma maneira chocante, mano. A gente gastou a lombra o tempo todo.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal2, no Instagram pessoal também, @willmutonerd, lá no Wild Rift. É nóis.